A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para atualizá-lo em relação à Constituição de 1988. Entre os pontos da nova redação da lei, o dever do Estado com a educação escolar pública aumenta com a garantia da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. A educação básica inclui a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio, mas na atual redação do ECA só é obrigatório e gratuito o ensino fundamental. Por outro lado, o Senado aprovou nesta quarta-feira, com 43 votos favoráveis e 13 votos contra, a chamada medida provisória do novo ensino médio. Entre as mudanças, tem o aumento da carga horária das atuais 800 horas anuais para 1.000 horas por ano e também divide o currículo entre conteúdo comum e assuntos específicos de uma das áreas que o aluno deverá escolher entre linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica. A professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, Bianca Correia, especialista em educação, analisou as duas mudanças no Estatuto da Criança, do Adolescente e na grade curricular do ensino médio.
Na verdade, me parece apenas uma adequação ao texto da Constituição, né? Acho que a gente teve um ganho aí, tornando o período de obrigatoriedade um pouco mais amplo, né? Ele se estendeu dos 4 aos 17. Até então era só o ensino fundamental, 9 anos de ensino fundamental. Eu vejo a alteração como um todo já na Constituição como um avanço, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente foi sendo modificado para se adequar e acho que agora essa é mais uma dos movimentos para adequação.
Certo. A senhora acha que o Estado, de uma maneira geral, ela tem condições de, digamos assim, garantir essa educação, estender essa educação?
Nós temos falhado bastante, né, na educação infantil. Na verdade, desde a Constituição de 88 e depois com a LDB, o Estado já era obrigado, essa é a leitura que a gente faz, a oferecer educação pública e gratuita a todas as crianças, desde o nascimento, desde que as famílias assim o quisessem. Mas esta não era uma obrigatoriedade para a família. A família só era obrigada a matricular a partir do ensino fundamental. E a gente nunca teve, de fato, esse atendimento a todas as famílias que assim desejaram. O outro problema está na outra ponta, que é do ensino médio, que a gente também tem falhado. Até há mais vagas, né? Mas a gente sabe que as salas são superlotadas, as escolas superlotadas. O modelo educacional vigente não se adequa ao que os meninos nesse período da vida estão desejando, é um modelo muito engessado. A gente tem o problema da falta de professores, a gente tem o problema da desvalorização do trabalho docente, o fato de que os professores têm que ficar pulando de escola em escola para poder compor sua jornada. Então, a gente está bem longe de garantir esse direito. E estar inscrito na lei é um avanço, mas isso por si não garante a efetivação do direito.
Há um hiato muito longo entre a garantia na lei e a sua execução.
Muito longo.
Perfeito.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei belíssima, prestigiada, inclusive internacionalmente, reconhecida, né? É uma das melhores leis que temos em termos de proteção e garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Todavia, as nossas práticas ainda estão muito distantes de garantir esses direitos.
Perfeito. Professora, aproveitando a ocasião, eu gostaria de repercutir com a senhora essa reforma do ensino que foi aprovada pelo Congresso agora, né? Como que a senhora analisa isso?
Olha, eu e sei de muitos outros especialistas em educação, o nosso entendimento é que a reforma foi feita de maneira abrupta, né? Não é à toa que precisou de uma MP, de uma medida provisória, sem considerar os dados já disponíveis sobre os problemas do ensino médio. Eles estão, por exemplo, a questão do período integral. Nós não temos professor para dar aula sem ser período integral. Nós temos um contingente de alunos muito grande que nesse período da vida já trabalham, né? Como é que eles vão dar conta de uma escola em período integral? Algumas disciplinas que foram retiradas ou cuja oferta é optativa. Nós temos problemas muito mais básicos que não foram enfrentados, não foram considerados e a reforma simplesmente atropelou. O que a gente acha que vai acontecer? As escolas particulares vão continuar formando seus alunos, as particulares de mais alto nível, né? Porque não é o fato só de ser particular que ela é melhor.
Claro.
Mas elas seguirão formando os meninos para o vestibular. As públicas, provavelmente, sob este argumento de que o aluno pode escolher, que é melhor que o aluno escolha a área que ele prefere, né? Que essa é uma das grandes questões aí da mudança, depois do primeiro ano, só vai provocar mais desigualdade. Porque, primeiro, um menino de 15 anos não tem muita condição de decidir se ele quer ir para a área de exatas ou para a área de humanas. É muito precoce. Segundo, nas condições atuais, a oferta dessa educação vai ser muito pior, vai ser muito aligerada, né? A gente não tem professor para o conjunto de disciplinas oferecido hoje para uma escola de período integral, menos ainda. Então, o que a gente acha que vai acontecer é um aprofundamento da desigualdade entre o que se oferece na escola pública e o que se oferece nas escolas particulares de elite.
Perfeito. Quer dizer, o problema só vai se agravar.
Essa é a nossa impressão. Porque a mudança é uma mudança curricular que não leva em consideração as condições objetivas de funcionamento da escola, da oferta, né? Veja-se o caso do estado de São Paulo, que é um estado mais rico e qualquer leigo visita uma escola de ensino médio e vai ver que ali tem problemas.
Perfeito.
Mas isso não foi considerado.
Nós ouvimos a professora Bianca Corrêa, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, especialista em educação. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.